Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Isso aí, minha gente, começamos o terceiro e último bloco do programa Vamos à Luta com a música Delta Estácio Blues. Essa música dá nome ao disco da Jussara Marçal, que foi lançado em 2021. E é interessante que essa música específica, né, aqui no, especificamente no site da Goma Laca, que é onde eles lançaram esse vinil, eles falam que é um encontro das águas do blues com o samba. É o mote da faixa título assinada aí por Rodrigo Campos, também parceiro do Kiko Dinucci, que faz uma analogia improvável sobre o visionário bluesman do Mississippi, Robert Johnson, e o seminal trio de sambistas do Estácio de Sá, formado por Baiaco, Didi e Ismael Silva. Bem experimental esse disco, mas muito potente, muito forte, representa muito, né, o que a gente vinha passando e vivendo no nosso país. Então vamos retomar, né, estamos chegando ao final do programa, mas para amarrar o que a gente falou, Diogo, nesse pequeno, né, nesse discurso que o Bolsonaro fez, não teve a coragem de falar sobre a transição do governo, e ele deixou para o Chico Nogueira falar. E fala um pouquinho para a gente sobre essa impressão aí, como é que eles estão lidando com isso.
Não é Chico Nogueira, é Ciro Nogueira.
Perdão, hoje estou muito emocionado aqui.
Ciro Nogueira, ontem, domingo foi... O que aconteceu foi o seguinte, né, ele não, primeiro que ele... O Miguel aqui disse que o amigo dele publicou e disse que não foi um discurso, foi uma postagem no TikTok. Pô, acho que ele matou, cara, isso mesmo. Foi para entrar no TikTok esse pronunciamento do Bolsonaro. O que importante que ele, do que ele disse, que ele não disse nada, é o que ele não disse, né, nesse discurso do Bolsonaro. Ele não deu parabéns pro Lula. Ele falou que os movimentos golpistas são movimentos sociais, né? Ele falou uma coisa que também, que é outro absurdo, que eles fundaram a verdadeira direita no país. O que não é verdade, eles formaram, não foi a direita, foi a extrema direita no país, a mesma extrema direita que a gente vê em outros países, né? Por que você acha que está todo mundo comemorando no mundo? Porque ninguém quer a extrema direita. Por quê? Porque é antidemocrática, porque é autoritária, tá? E ele falou que esse é outro discurso bolsonarista, que eles enfrentam um sistema. Porra, enfrentam um sistema com orçamento secreto, dando dinheiro para todo mundo, né? Dando dinheiro para as empresas internacionais de petrolíferas do mundo. É isso? É assim que eles enfrentam o sistema? Pô, quem que vai cair nessa, irmão? Não dá, sabe? Não dá. Por isso que você pulou dessa cadeira aí. Essa é a verdade, né? E aí...
Sobre a transição,
né? O Ciro Nogueira, depois Bolsonaro saiu fora, veio o Ciro Nogueira, que também fez um discurso, acho que foi
menor que o TikTok.
Foi menor que o TikTok. Foi um tweet, na verdade. O Ciro Nogueira foi um tweet, meteu um tweet ali e saiu no rastro do Bolsonaro. E aí ele falou que, então, ele que está nomeado, né, para comandar o processo de transição, né? E do lado do lado dos vencedores, do lado do governo Lula, quem saiu aqui a notícia aqui, ó, no UOL, acabou de sair, que é assinada por Lucas Borges Teixeira, sobre o título Alckmin comandará a equipe de transição de Lula. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin será o coordenador da equipe de transição do governo de Luiz Inácio Lula da Silva nos próximos 2 meses. O grupo deverá se instalar na sede do CBB, Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, e se manter na ponte aérea com São Paulo. O anúncio foi feito nesta tarde pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, após encontro com Lula e outros coordenadores de campanha em um hotel em São Paulo. Os petistas pretendem acelerar o processo de transição para evitar qualquer problema por parte do presidente Jair Bolsonaro. Né? Então, o Ciro Nogueira prometeu que vai tudo correr bem. Né? Vamos ver. Então, o que acontece? Nesse processo de transição, as equipes, a equipe bolsonarista vai ter que passar tudo que está acontecendo no governo, como é que foi, como é que não foi. Né? Vai ter que abrir as pastas, vai ter que abrir os cadernos. O sigilo, eu acho que só vai ser aberto em 2023, mas essa parte operacional do governo, eles têm que abrir pro pessoal da equipe do Lula para ver o tamanho desse buraco, né? Para ver aonde que tá, para ver, tentar enxergar a luz no fim do túnel, né? Então, basicamente é isso. Mas antes de terminar, e mais importante que a transição do governo, é tudo o discurso, o belíssimo discurso do Lula, né? Que enfatizou, como disse, né, várias análises aí, que não foi um discurso de um vingativo, né, corroborando toda a ideia dessa campanha do Lula e da Aliança Progressista em torno de uma reconciliação entre os brasileiros, uma união do povo, diferente do Bolsonaro, que no primeiro momento já disse que as minorias teriam que se curvar à maioria. O Lula não fez isso, não foi revanchista. Ele falou que vai fazer um governo até para quem não votou nele, né, Marujo? E outra coisa que eu queria que você comentasse, além da educação, da saúde, que a gente estava sabendo, mas você estava falando de música aqui, apresentando os artistas, na Paulista ele falou reiteradas vezes da cultura, né? Uma coisa que a gente está sentindo muita falta desde o golpe. Eu queria que você traçasse o que você espera, Diego, na questão cultural aí, já que a gente está na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
É, bem bacana. Eu acho que o discurso do Lula representa muito uma questão pacífica, né? Eu acho que falou para todas as pessoas, né? Falou sobre os indígenas, falou sobre educação, falou sobre fome, falou sobre religião, né? Falou para os brasileiros, mas também falou para o mundo.
Sobre a fome, você disse, né?
Falou sobre a fome.
É o mais importante de tudo.
Eu acho que a gente...
Fome, trabalho.
Eu acho que essas pessoas que estão bloqueando estradas, elas vivem em um outro país, né? Se elas não vivem em outro país, elas vivem em uma realidade paralela, porque é absurdo o que eles estão fazendo. Mas retomando, porque não dá para falar muito sobre essas pessoas, porque no fundo a gente não consegue realmente entender. E isso é um processo histórico que vai levar um tempo ainda. A gente tem que pensar que a cultura é a referência de um povo, né? A gente está... Não à toa o bolsonarismo, ele atacou muito a cultura, né? Atacou, destruiu... acabou com muitas bases da cultura, da educação também, elas estão ligadas de alguma forma, e eu acho que a gente precisa pensar sobre isso e retomar, né? Os artistas sofreram muito e, afinal de contas, né, todo mundo consome arte, todo mundo assiste uma novela, todo mundo escuta uma música, todo mundo, né, lembra de um quadro, né, coloca o seu filho para desenhar um papel. A cultura, ela não é uma mera questão apenas atrativa, ilustrativa, como uma que fica na parede. A cultura, ela é viva, ela se transforma e ela representa muito de um povo, né, de um país. E a gente precisa retomar isso no sentido de entender que o Brasil é muito importante, protagoniza muito a cultura. Viu o show do Gil e a gente entende um artista daquele, a importância de um artista daquele para o mundo, né? As pessoas falam e falam e falam, mas no fundo elas não querem entender, porque a arte também precisa de um pouco de raciocínio, pensamento, ou não. Mas a gente precisa se debruçar e entender que aquilo é uma mensagem. E a gente precisa retomar isso no sentido de construir, colocar crianças para estudar, crianças que possam comer e produzir cultura. Porque cultura, ela é a base para a gente construir a nossa história. Então, a gente nunca pode deixar a cultura morrer. Isso eles tentaram, mas não conseguiram. A cultura vai resistir da mesma forma que a luta vai resistir sempre. Então, eu acho que é uma questão de esperança, né? É muito importante essa palavra, esperança, mas de construção. A gente precisa pensar no futuro e não deixar que esses problemas, né, possam atrapalhar aí toda essa construção que o país precisa se reconstruir. Quer dar um tchau, Diogo?
Quero dar um tchau, sim, mas na verdade apontando aí para os restantes dos programas do Vamos à Luta até o fim do ano, né? A gente tem, acho que mais uns 9, 8 programas aí pela frente. A gente vai tentar trazer nesses programas 2 pontos, né? A gente vai tentar responder, trazer as pessoas aqui para responderem qual é o Brasil que queremos, né? Que Brasil é esse? Resgatando aquela velha pergunta do Darcy Ribeiro, do grande Darcy Ribeiro, qual é o Brasil que queremos? Precisamos novamente começar a construir esse Brasil que queremos. E a outra parte é trocar uma ideia com o pessoal do campo progressista que ganhou as eleições, né? Que foi vitorioso nas eleições. E talvez até quem perdeu também para fazer essa... para trazer, para prestigiar, para as pessoas conhecerem também. Então, daqui para frente, até o fim do ano aí, o Vamos à Luta vai se concentrar nessa missão. Beleza? Agradeço a todos que ouviram a gente, um abraço e vamos que agora é a nossa vez, pessoal. Valeu!
É isso aí, gente. Então, a gente encerra o programa de hoje. Quero mandar um abraço a todos e todas as pessoas que lutaram, resistiram, né, e fizeram acontecer. Domingo foi um dia muito importante para a nossa história, sobretudo para a construção de um país melhor. A gente tem que repetir isso. A gente quer construir um país melhor para todos e todas. Não tem esse discurso de minoria, tem que se render a maioria, tem que se render a minoria, né? A gente tem que construir um país para todo mundo, um país que possa falar, possa conversar, possa dialogar, e não um país onde as pessoas se afastem, as pessoas tenham armas para se degradar, enfim. E o que a gente está vendo aí é isso, gente. Desculpa, mas não tem como a gente negar. As pessoas estão tirando arma no meio da rua e querendo matar outras pessoas. Será que é esse país que a gente quer? Ou a gente quer um país que as pessoas possam estar lendo poesias nas ruas, que as pessoas possam estar comendo, sobretudo, nas suas casas, que as crianças possam estar indo para a escola, né? Que as pessoas tenham moradia.
Tem um trabalho.
E tem um trabalho, sobretudo. Mas é isso. Agradeço muito todos e todas. Continuamos na luta. Meu nome é Diego Torres, junto com Felipe Magal e Diogo da Silva, aqui hoje na produção e também contemplando aqui do nosso lado com a sua voz e suas análises. A gente agradece. Um abraço para o Mig também, que participou junto. Então, boa tarde a todos. Continuamos resistindo e seguindo para construir cada vez mais um Brasil melhor. Este foi o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. Com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.